Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Ana com Café. Eu digo que é um pote de fé, um pote de café. Não, é o podcast da Ana com Café. E hoje você pega a sua xícara de café, por favor, tome por mim e por você, porque nessa gestação estamos um pouco limitadas nesse cafezinho. Mas hoje a nossa convidada muito especial, Fernanda Benides, seja bem-vinda.
Obrigada,
que alegria tê-la aqui.
Obrigada, Ana.
Olha,
pelo convite.
Uma honra receber aqui. Esse ano a gente já teve aqui a nossa diretora da Cira, Marchiane. Então, receber parte da diretoria está fazendo esse programa muito honrado, viu?
Que bacana, presidente Marchiane. Ela é uma querida, né? E tem muito que agregar na nossa história, né?
Exatamente. E como eu sempre digo, eu falo que o palco é todo seu. Quero que você se apresente, fale um pouco da sua história, para com que o pessoal de casa conheça e entenda aí um pouco desse mundo de empreender e maternar.
Bom, eu sou a Fernanda Benides, né, como algumas pessoas já conhecem, e sou proprietária da Comunicar Aparelhos Auditivos. Minha história com empreendedorismo vem desde pequena, sabe, Ana? Desde que eu tinha meus 13 anos ali, eu sempre quis trabalhar e empreender. Eu me lembro que a gente morava próximo a uma escola e à noite tinha curso nessa escola, curso pré-vestibular. E eu percebi que não tinha lanche. Então, o pessoal levava comida ali e compartilhava durante o intervalo. Eles saíam muito tarde, 11 da noite. Então, eles faziam um intervalo e distribuíam os lanches ali entre eles. E aí, eu falei para minha mãe, vamos fazer um salgado e vamos vender lá?
Olha,
ela falou, vamos.
Partiu de você.
Partiu de mim. E aí, a gente fez os salgados e começou a vender. E na Páscoa, eu já quis fazer ovo de Páscoa, eu fiz cesta de Páscoa, e eu lembro que na época,
Isso aqui em Rondonópolis?
Não, isso eu morava em Rondônia, eu morei 3 anos em Rondônia. E eu me lembro que eu tinha 13 anos e eu fazia, na época, 5 mil livre de ovos de Páscoa, de cesta.
Nossa!
E eu achava o máximo aquilo, né? Então, assim, eu sempre gostei de empreender. A minha mãe até brinca que ela fala que eu vendo até o marido se deixar. Então, assim, eu já tá na veia, né?
A minha irmã fala que eu vendo água de torneira.
Pois é, então, assim, eu acredito que... Até estudei sobre isso, né? Tem os empreendedores natos, né? E empreendedores que se faz, né? Então, eu acredito que desde que eu nasci, eu sou empreendedora. E eu me casei em 2013 com o Dr. Jonathan, que é fonoaudiólogo lá da Comunicar. E ele tinha um sonho de abrir a clínica dele. Na época, eu trabalhava na Fundação Mato Grosso como contadora. Minha primeira formação é contabilidade. Agora, eu finalizei a segunda graduação, que é fonoaudiologia.
Que bacana.
Justamente para agregar, né, lá na Comunicar. E aí, ele ficava sempre falando, né? Ah, eu quero abrir minha clínica, quero abrir minha clínica. Mas não tinha coragem. Aí, um dia, eu injuriei. Bora! Vamos abrir esse trem. E o que que precisa, né? Eu tinha o profissional, que era ele, né? Então, faltava o administrativo ali tudo, né? Administrativo, comercial, financeiro, tudo.
Marketing.
Tudo, né? A gente é tudo. E aí, eu falei, não, então vamos. E na época, eu saí da Fundação Mato Grosso, uma empresa muito boa de trabalhar.
Eu trabalhei na Fundação.
Ah, é maravilhoso.
De 2005 a 2008.
Eu trabalhei lá em 2016. 2015, 2016.
Legal.
Foi quando eu saí para abrir a Comunicar. E aí eu saí e a gente começou com terapia. Então a gente atendia crianças com troca de letras, autismo. E no começo foi bem facinho, né? Igual para todo mundo, né? Super fácil, todo mundo abre aí, começa rapidinho, já tá no auge, né? Não, não foi assim.
Aí hashtag... Só que não.
Eu me lembro que na época, a gente tinha um paciente só, quando a gente abriu, e ele ia toda sexta-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta de manhã, não tinha ninguém.
Ninguém na clínica?
Não, tinha eu só, atendeu o telefone.
Meu Deus.
Eu, o telefone e o computador. E eu me lembro que quando ligava alguém pra marcar, eu falava que só tinha horário sexta, tal hora. Para que um cruzasse com o outro e falasse que a clínica estava cheia. Né?
Maravilhosa
eu falo
estratégia.
Porque você, né? A gente, quando vai no médico, fala assim, não tem agenda. Você fala, nossa, é bom, né? Tá lotado. Agora, imagina a gente falar, não, tem horário que você quiser. né? As pessoas iam falar, não é bom, não. Mas não é, porque a gente estava começando.
Exatamente.
Né? E todo mundo começa do zero. Algumas pessoas começam já, quando pega a empresa, né, familiar, já começa ali andando. Mas quem começa do zero é assim mesmo. É.
Né? Helena que vai ter os benefícios já, né?
É, a Helena, não sei se ela vai seguir o caminho, né? Espero que sim, mas se não, mas se ela tiver, já vai pegar pronto, né? Exato. Vai ter que ter a sabedoria de continuar aí. Então, eu fazia assim, dessa forma. E foi assim que foi crescendo. Eu até, a gente se conheceu lá na CIR, né? Eu até Sim. conto muito a história do cafezinho, porque é algo que me marcou muito. Que eu fazia, mesmo, eu falo muito para as pessoas, às vezes a gente espera estar no lugar para ser, para agir Exato. De tal forma, mas não é assim. Se você quer estar em um lugar, já haja como se você já estivesse. Então, eu imaginava, todo dia que eu chegava lá, eu imaginava a clínica cheia, com muito paciente. Então, todos os dias, ainda que não ia ninguém, eu limpava a clínica, eu fazia uma garrafa de café e esperava ninguém aparecer. Mas se aparecesse, a clínica estava limpa e o café estava lá, quentinho. E eu me lembro que todos os dias, à tardezinha, eu jogava a garrafa de café fora.
Nossa.
E aquilo me doía muito, porque comida, né, gente? Jogar comida fora. E eu cresci muito ouvindo isso, né? Minha mãe era... terrivelmente não podia jogar comida fora. Uhum. Só põe no prato o tanto que vai comer.
Exato.
Então, aquilo eu chorava, sabe? Falava, ô Deus, eu tô jogando fora, mas o senhor sabe que não é de maldade, né? E hoje eu brinco, a gente faz tanta garrafa de café por dia, que eu já até perdi as contas. E por incrível que pareça, hoje a gente é conhecido como um dos melhores cafés. Tem pacientes que vai lá só pra tomar café.
Ai, que delícia, gente.
Chá também. Não posso esquecer do chá, que as meninas... Lá é famoso o chá. Então, assim... São momentos que a gente passa no começo que as pessoas não veem.
Não.
E nem imaginam, né? Hoje veio a comunicar. Então, isso foi em 2016. Mas o sonho dele sempre foi trabalhar com aparelho auditivo. E por que eu não comecei com aparelho auditivo? Porque demandava dinheiro.
Investimento.
Né? Investimento. Os equipamentos são muito caros. O equipamento para fazer uma audiometria, os software, as coisas, tudo era muito caro. E a gente não tinha. Então, a gente começou pela terapia, que era algo que demandava poucas coisas, demandava mais conhecimento mesmo.
E mão de obra,
e
né?
mão de obra. E então, a gente começou com isso. Até 2019, a gente já tinha um capital bacana e foi onde a gente começou com os aparelhos auditivos. Eu lembro que, na época, a gente começou numa casa que era da minha sogra e era numa casa no final da rua, próximo ao rio. Então, era a última casa e era o rio. Pensa uma clínica, tipo...
Na beira do rio.
Na beira do rio. E do lado tinha dois terrenos baldios.
Meu Deus.
Então, assim, as pessoas chegavam lá e falavam, aqui é uma clínica. Só sabia que era porque tinha placa.
Certo.
Então, quando alguém ligava e falava, não tô encontrando, né? A gente ficava no telefone. Vira à direita, desce, vai, vira à esquerda, chegou. Então, assim, era o que tínhamos.
E qual endereço era?
É na Avenida Marechal Dutra. Sabe aonde era a Unic? Ali na Marechal Dutra?
Sei. Uhum.
Uma quadra pra trás, que tem a 15 de novembro, né? Uhum. Em vez de você virar pra Marechal Dutra à esquerda, você descia à direita, sentido rio. Então, tipo assim, totalmente contramão. As pessoas chegavam na 15 de novembro, Marechal Dutra, pegava à esquerda e subia pro centro.
E tinha que continuar descendo.
Tinha que descer. Contramão ali, mas ali não é contramão.
Uhum.
Então, assim, as pessoas, né? Enfim, a gente foi ali 3 anos. Graças a Deus, foi aumentando os pacientes. E quando foi em 2019, nós começamos a trabalhar com aparelho auditivo. E logo em 2019 mesmo, a gente comprou a nossa sede própria, que é hoje ali na Tiradentes com a Puxorel. E hoje, ele trabalha só com a parte de audiologia, que é a parte de aparelho auditivo. Eu também, e eu tenho uma fono que faz a parte de crianças, porque a gente não consegue mais atender
Sim.
a demanda, né? Então, a gente foi aos poucos ficando só na parte de audiologia. E nesse meio tempo, eu lembro, até brinco com a minha primeira secretária... Quando foi 2017, 2016 para 2017, eu engravidei. E a gente tinha acabado de abrir a clínica.
Ai, meu Deus. Dois bebês.
É, você fica, meu Deus, né? E assim, eu me lembro, e na época, eu exercia a contabilidade, então eu fazia alguns serviços. Então, eu tinha tenho ainda meu CRC ativo e eu tinha um MEI. Porque eu sempre entendi que quando eu parasse de trabalhar, eu tinha que ter um MEI. Para que eu recolhesse, porque se um dia eu precisasse, eu teria ali o respaldo do INSS. Então, é muito importante para as mamães, né? Até deixar um recadinho aqui para as mamães que são empreendedoras, ou para as mulheres que ainda não são mamães, façam o seu MEI, se regularizem, né? A CIR dá bastante suporte quanto a isso, porque é um respaldo que a gente tem.
Sim, e é uma taxa é muito...
Muito pouco. Eu lembro que na época...
Bem pequenininha. Hoje tá 70 e...
É, então, 71 reais. Na minha época era 50 e pouco, sabe? Em 2016 ele era 50 e pouquinho. Então, assim, é bem pouco, sabe? É o que... Pra mim, igual... Em 2016 engravidei. E aí eu falei, e agora? Como que eu vou vir trabalhar com o neném recém-nascido? Só que eu sabia que eu tinha o licença-maternidade. O que eu fiz?
Pelo MEI.
Pelo MEI, a gente tem direito. E aí eu dei entrada um mês antes. Eu pedi pro meu médico me dar um atestado um mês antes, para que eu pudesse dar entrada antes e que eu pudesse contratar alguém e pagar alguém com meu licença-maternidade. Ah. Porque eu não tinha como pagar alguém.
Entendi.
E assim foi. Eu contratei orando para que no próximo mês caísse minha licença, porque se não caísse, eu não tinha dinheiro de pagar alguém. E aí hoje eu conto, né, pra minha primeira secretária, ela não está mais conosco, mas ela teve um nenenzinho hoje. E aí eu conto pra ela fala, você me contratou e nem me falou o risco que eu tava correndo.
Aí eu falei, porque a gente confia, né?
Confia, só que eu falei pra ela, ó, deu tudo certo, né? Então, tá tudo bem.
A gente põe o pé, Deus põe o chão.
É, então assim, como eu tava fazendo tudo, como eu sou contadora, né, minha primeira profissão, e eu sou muito certinha com minhas coisas, eu sabia que os caminhos estavam corretos, só se acontecesse algum imprevisto muito grande, mas aí já não tá no nosso controle.
Exato.
E aí eu contratei ela e deu certinho, caiu minha licença, eu paguei.
Com a graça de Deus.
Só que Deus foi tão bom que quando acabou, porque daí na minha cabeça era assim, quando acabasse minha licença maternidade, eu ia dispensar ela e ia continuar lá na recepção, porque eu era recepcionista. Entendi. Eu era recepcionista, faxineira, administrativo, financeiro, era tudo.
Fazia contabilidade da empresa.
Fazia tudo.
Mandava para pagamento, recebia, tudo. Olhava o banco.
Tudo, eu fazia tudo, porque era só eu e ele na época, né? E então, na minha cabeça, depois de 5 meses, eu ia mandar ela embora e ia, sei lá, dar um jeito, trabalhar com a neném lá na clínica. Só que nesses 5 meses, a clínica foi crescendo, enchendo de paciente. E aí, eu conseguia pagar ela sem eu precisar...
Da sua licença maternidade.
E aí, acabou. E ela continuou, ficou quase 2 anos conosco. E depois, no outro ano, a neném nasceu em 2017. Aí, 2018, 2019, a gente começou com os aparelhos auditivos. Então, aí que já não tinha como mais mesmo eu ficar na recepção.
Ai, perdão.
Não imagina. Então, já não precisei ficar mais na recepção. E aí eu fiquei mais no administrativo, na venda dos aparelhos, porque os aparelhos auditivos, eles são comercializados, né? Então, eu já fiquei mais nessa parte. Então, começou a minha trajetória ali de mãe, oficialmente, né? Empreendedora, empresária. Então, assim, eu queria ressaltar sobre isso, sobre o MEI, né? Então, as mamães ou as mulheres que hoje trabalham para si, são empreendedoras aí, sempre procuram um respaldo, porque nós, o homem não, né? O homem é mais tranquilo. Agora, para nós que vamos, né, acabamos tornando mãe, nós temos um seguro ali, né? Igual na época eu peguei 5 meses e me ajudou bastante, era o salário da funcionária.
E que deu todo o suporte, né?
Sim.
E como foi o seu retorno? Você retornou, falando dessa questão da maternidade, sim, você voltou com... Um período antes, você ia, ficava,
não,
trabalhava?
Ou você
aproveitou a licença?
Gente, empreendedora aproveita alguma coisa.
É bom a gente trazer essa realidade para tirar o romantismo,
não,
né?
Eu falo, ó, duas coisas que eu não romantizo, tá, gente? É empreendedorismo, na verdade, três, maternidade e casamento. A gente não pode, de maneira nenhuma, ficar falando só as coisas boas ou contando as histórias da Disney.
Exato.
Porque nada na vida é fácil.
Não.
Mas vale a pena. É igual a maternidade, eu falo para minhas amigas. Gente, é a pior loucura da vida e a melhor loucura da vida. Porque
verdade,
você não vive mais para você.
Exato.
Hoje eu tenho que fazer todos os meus planos de acordo com a Helena.
Exato.
De acordo com a rotina dela. Né?
Se ela tem aula, se ela
não tem.
Se tem balé, se tem natação, se tem reforços, enfim.
Hoje tem 2 aniversários de amiguinho, eu vou ter que virar 2 pessoas. Então, assim, mas é a melhor coisa do mundo. É
Sim.
fácil? Não é. Não é fácil.
Sim.
Ainda mais empreender sendo mãe. Cara, é uma loucura. Você recebe julgamentos de várias formas, né?
Exato.
Se você fica em casa, mas você não vai correr atrás da sua carreira? Aí se você corre atrás da sua carreira, mas com quem tá ficando o seu filho? Esses dias me perguntaram, né? Porque como diretora da ACIR, sempre tem eventos e normalmente
Sim.
é à noite.
Ai, já até imagina a pergunta.
Com quem fica a sua filha?
Ah, achei que era até outra. Como que você tem tempo?
Ah, Não, tempo a gente que faz. É igual ontem, acho que foi hoje, alguém me perguntou, hoje uma colega de profissão perguntou assim pra mim, Fernanda, você tem, que pique que você tem? Eu falei, às vezes eu vou sem pique mesmo, é. Porque nem sempre eu quero ir. Na verdade, quase sempre eu não quero ir.
Quase obrigada sempre. Por trazer essa naturalidade
não,
pro nosso
gente,
coração.
Gente, eu sou muito sincera. Ai, eu sou gente. Sincera, eu não fico romantizando e nem... Gente, eu vou sem querer mesmo. Eu vou sem querer. Vou cansada mesmo.
Depois, lá até...
É, mas a gente não é criança pra fazer só o que a gente quer. A gente tem, é adulto, empresário, mãe, né? Então tem que fazer o que tem que ser feito.
Não, e você aproveitando, vou até abrir uma pergunta aqui. É, esse fato, assim, tipo, não quero ir. Te dá um cansaço de promover network? O
dá,
seu, do outro, de todo mundo?
Gente, por incrível que pareça, não revelar algo aqui pra vocês, vocês não contam pra ninguém. Eu tenho uma preguiça de conversar.
Ai, gente.
Não parece, né, Ana? Mas eu tenho uma preguiça.
Obrigada, Fernanda!
Não, olha, esse negócio de vamos fazer um network, você fala...
Oh, meu Deus.
Não pelas pessoas, mas não. Porque você tá cansada. Passou o dia inteiro falando com cliente, com paciente, com, né?
Sim.
Então, assim, você, às vezes não é por maldade, porque às vezes você não quer conversar mesmo. Amo silêncio.
Sim.
E amo ficar sozinha. Por incrível que pareça, a pessoa fala, nossa, mas você é tão comunicativa. Gente, mas eu amo ficar sozinha, amo silêncio.
Somos.
Então, assim, mas é o que precisa ser feito.
Exato.
A gente precisa das pessoas, tanto para conviver, tanto para network, tanto para promover nossa empresa, gente.
Prosperar,
fazer conexões, aprender. Eu falo que cada pessoa que eu conheço, todos os dias que eu converso, tem algo para me ensinar.
Sim.
Seja de para mim não fazer, ou seja para tomar como exemplo.
Exato.
Né? Então, voltando à maternidade, é cansativo pra caramba.
É.
E esse retorno meu, que foi a sua pergunta, esse retorno meu foi com 20 dias, eu já estava na clínica.
Ah.
Eu tenho fotos dela nenenzinha em cima da mesa, assim, que ela não rolava ainda, né? Eu deitava ela em cima da mesa para ficar pertinho.
Sim.
E trabalhando, porque eu não fazia atendimento, então era só a parte administrativa, então ela ficava comigo.
Aí você entrava pro escritório,
fechava a porta e ela sempre foi muito quietinha. Eu acho que ela... Eu tenho muitas fotos dela deitada no meu colo, assim, e eu mexendo no computador, porque eu ainda fazia algum serviço de contabilidade. Até 2020, 2021, eu ainda fazia algum serviço. Bem recente. Foi, na verdade, 2020, que foi quando eu comecei a faculdade de fono. Que daí eu falei, eu não dou conta, eu sou só uma pessoa.
Exato.
E aí, mas eu tinha muita dó de, assim, de deixar os meus clientes. Porque a contabilidade é algo muito sério, né? Você cuidar da empresa de alguém... A nossa empresa é o nosso coração, né? Então, assim, eu levava muito sério o que eu fazia. Então, foi muito difícil deixar os meus clientes. Teve uma que chorou na minha sala, eu chorei junto. Mas era necessário.
Sim.
Né? Então, assim, esse retorno... A pausa que teve foi menos que férias. Então, eu voltei e ela ficava muito quietinha. Ela nunca foi bagunceira, sabe? Ela sempre cresceu ali.
Eu acho que os bebês de mamães empreendedoras, eles já vêm com...
Eles já sabem.
Uma dosezinha ali.
Eles já sabem, olha, eu tenho que ficar quieto porque minha mãe tá trabalhando. Hoje ela dá mais trabalho na clínica do que antes, agora que ela tem 6 anos, porque daí eu começo a atender, ela quer falar pro paciente, ela quer explicar também o que ela sabe.
Ah.
Aí ela quer falar também, aí ela pergunta se quer café, busca café, aí vai que derrama na roupa, é aquela coisa. Aí abre a porta pros pacientes, eu fico com medo de trombar com os senhorzinhos, com a senhorinha, sabe? Aquela... Então assim, hoje ela dá mais trabalho do que quando era pequenininha. Porque ela sempre ficou bem quietinha. Então, foi assim. Aí, quando ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, que ela... Era chato pra ela ir pra clínica. Porque tinha que ficar quieta, né? E eu comecei os meus atendimentos. Aí, eu comecei a deixar ela meio período. Então, eu trabalhava meio período de casa. Fazia a parte administrativa. E a parte de atendimento cara a cara com o paciente, eu agendava pra outro meio período. E aí, eu deixava ela com a minha avó, que é bisa dela. E aí, eu ia.
Eu então, também tenho esse privilégio. As minhas estão com a bisa.
Ai, é bom demais. Hoje a minha avó já não fica com ela, porque ela, minha avó tá com câncer, então ela tá bem debilitada, sabe? Mas hoje ela já tá com 6 aninhos, então vai pra escola, né?
Sim,
tem toda essa facilidade. Mas na época ela tava com 1 ano e meio, então eu deixava ela com a minha avó meio período, e os outros meio período eu atendia o paciente por telefone, né? E aí a demanda foi aumentando muito, até eu lembro até hoje que eu chorei, que eu chorei de felicidade e de tristeza, porque a minha secretária falou assim, não dá mais pra gente agendar só meio período pra você, não tem como. Não dá mais, tem paciente aqui te procurando, você não tá mais, você não tá aqui. Tem paciente que não pode vir à tarde, só pode vir cedo. Ai, aí eu falei, meu Deus.
Você ficou entre a cruz e a espada.
Entre a cruz e a espada, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Minha filha tem 3 anos, ela tinha 3 anos na época, e eu falei, eu queria muito viver esse momento, né, de maternidade ali. Mas, Ana, é uma coisa que eu falo muito para as mulheres. É difícil, ela sente falta? Lógico que sente, né? Hoje ela tá lá em casa com a funcionária. Ela queria que eu tivesse lá um período, né? Hoje tá chovendo aqui, fazer um bolinho, ficar com ela. Mas ela vai ter orgulho de mim, vai falar, minha mãe foi trabalhar.
Sim.
Né? Então, é um legado que a gente tá deixando para eles. E que a gente saiba aproveitar os momentos de qualidade com eles.
Exato.
Né? Uma vez eu ouvi na terapia, que eu faço terapia, e até indico, porque terapia é vida, acredito que todo mundo tinha que fazer, principalmente empreendedor, tem que fazer terapia para não ser... Empreendedor, mãe, tem que fazer terapia.
Esse assunto já não foi a primeira vez, então vocês aprendem.
Já não é a primeira vez que você tá dando a dica. E a terapeuta falou para mim, mas a sua filha quer uma mãe feliz. Se ela vê você feliz, tá vendo que você tá trabalhando e tá feliz, ela vai ser feliz. Então, a hora que você estiver com ela, dê o seu melhor. Que aquele momento ela vai ficar eternizado no coração dela. Então, é o que eu procuro fazer. E aí, falei, e agora? Nossa, mas o dia inteiro? Ai, meu Deus.
E que
aí,
dor.
Nossa, e assim, eu nunca tinha deixado ela com outras pessoas. E a minha avó não podia ficar aí. Foi onde a gente descobriu também o câncer da minha avó. Então, assim, foi um momento que realmente eu quase surtei. Aí você chora, aí você pensa, será que foi certo eu empreender?
É. Nossa, que eu tô fazendo da minha vida?
O que eu tô fazendo? Eu tô deixando meu filho, eu tô deixando minha filha. Né? Pra que eu fui me enfiar nessa? Ai, o sonho era dele, eu não tinha nada a ver com isso. Aí me deu uma crise.
É normal.
A mãe tem crise todo dia, né? Isso aí foi só uma delas. E aí a terapeuta me ajudou bastante também. E eu deixei ela na esquina de baixo da clínica, tem um berçário. Que eu gosto muito e elas me passaram muita confiança quando eu fui. E por ser na esquina da clínica... Eu pensei, não tem paciente, eu corro lá, pego ela, vou embora pra casa, eu trago ela pra clínica, né? E foi assim que aconteceu. Com 3 aninhos ela foi, e ela ficava o dia todo, mas nunca ficava o dia todo. Porque às vezes eu chegava 9 horas, ou levava ela pra clínica, e assim foi indo.
Tinha essa flexibilidade,
tinha,
né?
Hoje não tem mais. Hoje, se eu chegar na clínica 7 horas da manhã, eu não consigo sair mais. Igual agora mesmo, que a gente, né, que eu vim pra cá, eu não fui pra clínica.
Você entrou lá...
Se eu for, eu não saio mais.
Já a gente fala que é a boca do dragão.
É, se eu entrar, eu não saio mais. Porque daí chega um paciente, como a gente trabalha com muito idosos... Ixi, me viu, aí quer conversar, aí quer contar da filha. E eu gosto de ouvir.
Ai, que gostoso.
Gosto de ouvir, porque se a gente saber ouvir os idosos, a gente vai errar tão pouco na vida.
Exatamente.
Que eles têm experiência. Então, assim, é um privilégio para mim poder trabalhar com eles. Sabe, a gente aprende, todo dia aprende um pouquinho. Sem falar nos ovos de galinha, nas banhas de porco, galinha caipira que eu ganho lá, queijo.
Ah, esse privilégio é bom!
Nossa, pão de prato, essas coisas, eu ganho tudo.
Então, queijinhos de vez em quando.
As meninas estão comendo um queijo lá com café. Então, assim, eu deixei ela o dia todo. E foi indo. Aí comecei a faculdade.
Como foi essa decisão? E não foi aqui, né?
Não tem faculdade de fono aqui. A clínica cresceu, expandiu. O Dr. Jonathan não conseguia atender mais. E aí ele falou pra mim, ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Se eu morrer, você vai fazer o quê com a clínica?
Oi! Não, eu até imagino o que você vai falar, mas a gente precisa pensar sobre isso.
Sim! Como eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade... E então, eu vou até falar, né? Minha mãe, ela foi uma inspiração, é uma inspiração pra mim, porque minha mãe foi muito forte, muito guerreira, em criar 2 filhos, 25 anos, viúva. Meu irmãozinho tinha 9 meses quando meu pai faleceu.
Nossa!
Então, assim, eu com 8 anos, ela foi trabalhar, e eu fiquei cuidando do meu irmão de 2 aninhos em casa. Uma criança de 8, hoje não pode nem falar isso mais, né? Senão... mas na época, graças a Deus,
deu
tudo certo, é o que tinha... Então, assim, eu vi minha mãe trabalhando e falava, poxa, ela tá se esforçando por nós. Então, a gente sempre lidou muito bem com essas coisas, tipo... tanto que lá em casa todo mundo tem plano funerário. Se morrer, pode morrer em paz. Não quero agora, quero ver muitos anos, mas...
É outro assunto que poucas pessoas conversam, mas que é caro, viu, gente?
É caro, mas agora imagina você no desespero, ali perder um ente querido, vai tirar dinheiro da onde? Muitas pessoas, né? Então, assim, realmente a gente paga pra não usar. Plano de saúde, plano seguro. Morte, seguro de carro, é pra gente pagar pra não usar, gente.
Exatamente.
Aceita que é um dinheiro que vai e que não volta.
Exato.
Tomada,
mas né? é o mínimo de planejamento que qualquer pessoa tem que ter.
Tem que ter.
É as certezas que a gente tem da
Exatamente.
Vida,
Exatamente.
Né?
Então, depois que meu pai faleceu, a minha mãe fez o plano e a gente paga até hoje. Tá lá, ó, colocar na ponta da caneta quantos anos pagou, já é um carro, né? Mas...
tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Exato.
E aí...
E graças a Deus ninguém precisou depois,
é,
né?
Não. Graças a Deus. Então, quando ele me colocou contra a parede, né? E falou assim, pois é, eu não dou conta mais.
Uhum.
A demanda tá alta, graças a Deus. Foi isso que a gente planejou, foi... Tá dando certo. E se eu morrer, você vai fazer o quê?
Ah.
Eu falei, ixi, vou fechar. Pensei, né? Daí ele falou, não, vou te contar. Eu achei uma faculdade... em Maringá, no Paraná, uhum. que chamam Ningá. É a primeira reconhecida pelo MEC com curso de fonoaudiologia. É à distância, você vai fazer. Aí eu falei, vamos? Nessa altura eu já estava apaixonada pela profissão.
Já estava encantada,
porque, Jana. Sim, porque você é a profissão que trabalha com a comunicação humana. Então, parte auditiva, parte da fala, parte da disfagia, deglutição.
Uhum.
Então, assim, é muito ampla. E aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu falei, meu Deus, mas agora empresária, mãe, estudante...
Meu Deus.
Vou surtar, pensei, agora vai. Agora vou.
Agora a gente perde a sanidade
agora
mental.
Agora vai. E aí eu tinha que ir para Maringá, cada 3 meses eu tinha que ir fazer aula prática, fazer prova. Não, cada 2 meses. Cada 2 meses. E aí começou 2020. Aí em março veio a pandemia.
Meu Deus.
Graças a Deus eu achei... Ruim e bom, né? Lógico, foi ruim.
Eu entendi, do tipo,
eu não vou,
não precisar viajar.
Eu não precisei ir, porque não tava tendo aula presencial.
E todo mundo já tava no online mesmo.
Já tava no online e a gente continuou. Então, a gente teve todo um respaldo jurídico pra continuar, lógico, e depois virou uma loucura, né? Tanto que de julho pra cá, eu já fui em Maringá umas 8 vezes. Porque daí juntou tudo, né, agora pro final do ano.
Tudo que era pra ter sido
tudo,
feito.
Nós, a gente tinha que cumprir todas as cargas horárias, né? Então, assim, uma loucura. Eu falei, não aguento mais viajar. Então, assim, graças a Deus, acabou, me formei, né? Então, assim, foram 4 anos aí de muito choro. Eu chorava muito. Eu tenho muitas fotos também, que eu tiro bastante foto, da neném sentada embaixo da minha mesa enquanto eu estudava. Então, ela trazia os brinquedinhos, sentava ali embaixo da mesa, enquanto eu estudava. Então, assim, não foi fácil. Mas pensando no meu negócio, pensando na onde eu estou empreendendo, era necessário.
E para o futuro também.
E para o futuro. Hoje mesmo nós conseguimos multiplicar o atendimento, porque antes era só 1, agora é 2. Né? Então, e aí pensando até se Deus me livre acontecesse, né? Ai, morreu, né? Ou, ficou doente.
Foi por um motivo mais trágico, assim, tipo, extremo, mas que funcionou
mas
na
a
sua
gente
casa, né?
Mas assim, Ana, a gente tem que pensar no imprevisto, sabia?
Sim.
O erro do empreendedor, do empresário, é não pensar no imprevisto. A gente tem que pensar se dá ruim. Se der ruim, e se isso acontecer? Né? Às vezes eu penso até demais. Eu fico pensando em muito, nossa, se, e às vezes eu esqueço de viver um pouco mais leve. Esse é um defeitinho meu. Mas a gente tem que pensar no imprevisto, porque se Deus me livre acontecer, você vai fazer o quê? Realmente, né? Ter que se manchar tudo e começar do zero de novo, em outra área.
Ou depender de um profissional que não ia fazer igual vocês fazem.
E aqui não tem, Ana. Aqui, assim, os fonos são muito poucos, porque não tem a faculdade aqui. Então, nós temos... não tem, tem demanda, mas não tem profissional na nossa cidade, sabe?
Sim.
Tem,
e não só de fono, né? Muitas outras áreas da saúde.
Muitas outras TO também, né? Igual a sua irmã. Bastante, tem bastante demanda e não tem.
Sim.
Então, assim... E outra coisa, quando você... Eu sou muito, assim, da teoria... Para você cobrar algo de alguém, você tem que saber fazer.
Exato.
Ou você tem que mostrar exemplo. É muito difícil eu cobrar alguma coisa das minhas funcionárias. Porque eu mostro no exemplo. Eu não preciso ficar pedindo. Elas olham e fazem. Graças a Deus, sabe? Eu não tenho problema nenhum com funcionário. Às vezes eu vejo na roda de conversa, assim, empresários reclamando de funcionário. Eu nunca tive. Porque eu soube escolher bem meus funcionários. Não pelo currículo. Eu falo uma coisa que os empresários têm que aprender a escolher não pelo currículo. Pelo caráter. O currículo a gente constrói.
Técnica a gente ensina.
Ensina.
Né?
Ninguém entra numa empresa sabendo tudo.
Exato.
As meninas, as minhas secretárias, que hoje a gente já tem 2 secretárias, né? Crescemos bastante. Mas as meninas que entraram lá, elas nunca nem ouviram falar de aparelho auditivo, nem sabia como funcionava.
Ah.
Não sabia nem o que era uma pessoa surda, uma pessoa com perda auditiva, uma pessoa com deficiência, nem sabia. Então, assim, a gente ensinou do zero. E valeu a pena. Então, assim. Então, eu tinha que ter a profissão para poder até se cobrar se alguém fosse trabalhar para mim.
Exato.
Cobrar, saber fiscalizar, saber se está fazendo certo, se está dentro do código de ética, né? Que a gente tem muito cuidado com isso também. Então, foi onde eu decidi fazer. E aí, eu terminei agora. É, então, agora eu já sou contadora e fonoaudióloga.
Ai, que delícia.
É, acabou a faculdade e o psicológico também. Eu costumo dizer, acabou a faculdade e o psicológico, mas...
É, estamos em reconstrução.
É, agora, o 2024, quero água de coco pra... Brincadeira, aí nós vamos começar a trabalhar mais, né?
Não, e o trabalho é do tipo, trabalhar no quê? Então, no mental.
É, você vai, o que, que você vai trabalhar agora? É primeiro na cabeça, ficou muito certa. Mas assim, o bom é que pra mim a faculdade foi leve.
Ai,
porque como eu já estava dentro...
Do era, mundo, né?
Já estava dentro, então as teorias eram muito, eu já tinha prática.
Ah.
Eu já vivia a prática ali, eu já via, né? Então foi muito tranquilo. Tive que estudar, assim, algumas, bem, algumas coisas, assim, porque como uma boa contadora, quando ia para a parte de linguagem, aí vinha português, aí eu já chorei muito, falei, não quero mais, vou desistir, né? Mas é, eu vejo, a minha filha fala, minha mãe é fonoaudióloga.
Ai, que lindo!
Então vale a pena, sabe? Vale a pena. E hoje eu posso cobrar dela, filha. Tem que estudar, porque você viu uma mãe estudando, você vê a mamãe estudando. Esses dias mesmo, eu tive uma experiência muito legal com ela, que eu tava lendo o livro Mindset.
Uhum.
Eu acho que é assim que pronuncia, Mindset. É. E aí, ela tava lendo dela de bichinho lá.
Uhum.
Aí, eu falei, filha, vamos ler o seu livro. Aí, ela falou, mãe, eu queria ler o seu, porque ele parece mais interessante. Ele tem um cérebro na capa.
Ah.
E aí, eu deixei ela ler, ela não entendeu nada, mas ela leu um pouco. Então, assim, é pelo exemplo que a gente
Sim,
arrasta, né? Igual eu estava falando para você, né? Da questão do funcionário. Então, é... Hoje eu vou poder falar para ela. Filha, mamãe fez uma e depois mamãe fez outra. Até fiz uns stories sobre isso. Que, às vezes, a gente fica muito engessado em... Ai, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim.
Exato.
Mas igual... Beleza, eu já tinha estudado para caramba para ser contadora. Eu já tinha uma pós-graduação em auditoria, controladoria e finanças, que é uma área muito, assim, puxada para contabilidade. Então, para que, que eu ia estudar de novo?
É.
Mas a vida me tomou para outros rumos. E tudo bem, e eu vou cair de...
E os 4 anos passaram, né?
Ia passar de todo jeito, eu estudando ou não. Não é?
As pessoas perdem o prumo do tempo, dizendo, ah, mas isso vai demorar muito tempo.
É.
Mas passa,
passa,
né?
Eu falei esses dias para uma amiga, eu falei, vai passar 4 anos você estudando ou não?
Exatamente.
Então estuda. Vai ficar doida, surtada? Vai. Mas estuda. Não, gente, eu tô brincando, né? Então assim também não, é só um pouco. Só um pouco. Mas é porque eu gosto de falar sempre isso para que as pessoas não achem que é sempre mil maravilhas.
Sim,
igual
sim, é muito bom a gente falar isso.
É, às vezes, eu conto aqui a história da clínica rapidamente, mas isso foram meses tendo um paciente só. Foram meses jogando...
Como foi esse sustento?
Pela fé. Dívida por dívida.
Meu Deus.
Porque a
do
gente
céu.
Tinha R$800 para manter nossa casa e a clínica. Chegou a vez da gente dormir na clínica porque não tinha luz em casa. Porque tinha que pagar um.
Tinha que pagar
só,
alguma.
Então vamos pagar de onde sai o dinheiro. Então, assim, nem sempre. A gente conta, foi rapidinho, ai, passou. Não, mas às vezes demora um pouquinho o processo.
Hoje a gente traz uma leveza para a história que nem faz bem também ficar grudado
lógico,
na dor, né?
Lógico, eu conversando com uma pessoa ontem, ela falou bem assim, nossa, Fernando, você tá passando por um... Eu tô passando por uma situação adversa. E ela falou bem assim, você nem posta nada, parece que tá tudo bem. Eu falei, gente, pra que eu vou postar que tá tudo mal? Hoje, gente, a gente já é tão bombardeado de informações ruins todos os dias.
Exato.
Tá todo mundo aí com crise de ansiedade, com depressão. Aí você vai ficar falando, gente, ontem eu falei bem assim, olha... Hoje a minha mãe falou, nossa, mas você tá muito bonita, pra onde você vai? Eu falei, mãe, decidi uma coisa. Toda vez que alguém me fazer raiva, eu vou treinar mais e vou amanhecer mais bonita. Aí minha mãe falou assim, que foi que você tá revoltada? Falei, ontem uma pessoa me estressou muito com o que falou. E eu peguei, vesti a roupa e fui pra academia.
Ai, meu Deus.
E hoje a mãe acordei mais cedo e me arrumei mais bonita ainda.
Parabéns, isso mesmo.
Esse é mesmo. Porque se a gente for ficar só falando só das coisas ruins, a gente não fica grato.
É.
Porque
Sim.
nós temos que ser grato. É igual... Ai, Fernanda, então quer dizer que quando você passou por isso, você passou tudo bem? Lógico que não. Eu chorava todos os dias. Imagina quando eu descobri que eu estava grávida.
Que foi no susto também.
Foi no susto. Que daí eu falei, meu Deus.
E
a
agora?
Minha filha não vai ter fralda para ela. E quando a gente passou por essa dificuldade, que foi a abertura da clínica, eu não contei para os familiares. Então, os pais dele não sabiam, os meus pais, não sabiam, minha mãe, no caso, não sabia. Porque eu não queria que ele ficasse envergonhado.
Sim, né? Porque é muito delicado,
é,
né?
É muito delicado, né? Então, as pessoas não sabiam, as pessoas achavam que estava tudo bem.
Tava tudo pleno.
Tava tudo bem, e eu chorando todo dia à noite, porque era uma incerteza. Mas Sim. Eu sabia que eu tinha uma certeza, que é o que a gente tem que ter. Se você sabe que você faz o seu trabalho bem feito e honestamente, vai dar certo, não tem como dar errado.
Exato.
A hora que vai dar, a gente não sabe,
uhum.
Mas vai dar certo. Então, eu tinha uma certeza, ele trabalhava muito bem. E a gente fazia as coisas corretamente, a gente estava procurando o caminho certo. Então, ia dar certo. Que horas a gente não sabia, mas ia.
Então, uma hora ia dar certo.
Uma hora ia dar. Então, assim, a gente teve perseverança, né? Então, foi muito difícil nessa época. E hoje a gente colhe os frutos, né? Hoje a gente, graças a Deus, é referência. Hein? A gente recebeu agora em novembro mesmo um prêmio destaque lá em Cuiabá como Estrelas da Saúde do Mato Grosso.
Que delícia, que
assim,
coisa boa.
Nossa, foi assim, pra nós, do estádio Rondonópolis, a gente, assim, é humildade, tá, gente? Não é soberba, não. Mas a gente já ganhou um monte aqui em Rondonópolis, uhum, de prêmios, né? Como melhor clínica de aparelho auditivo e tal. Mas a nível estadual foi o primeiro, sabe? E
isso chega a dar um calor no coração,
nossa,
né?
Nossa, assim, passa um filme, sabe?
Sim.
E se eu tivesse desistido lá no começo?
Sim.
Né? Isso, a gente não estaria vivendo isso hoje, né? Então, assim, é isso que a gente, empreendedores, empresários, tem que ter em mente. Saber onde quer chegar, né? E não desistir.
Perfeito. É muito bom você falar essa questão de, tipo, se me passar raiva, eu vou acordar mais linda, né? Porque toda vez que eu vou no salão, eu falo para as meninas, olha, desafio sim, feia jamais.
Pronto.
Então, assim, perrengue não é só você.
Somos todos.
Isso não é um privilégio só seu, né? E aí, então, a gente... aprende a trazer um pouco mais de leveza.
É porque o que acontece? A gente decide o que vai fazer com aquela energia que bateu.
É.
A pessoa jogou, né? Estressou a gente, falou algumas coisas. Porque tem gente, que não tem filtro.
Não.
Não é só você que passa por isso. Todo mundo, tá? Tem gente que não tem filtro. As pessoas estão com problemas mentais, sério.
A gente faz terapia pra dar conta do outro.
Isso, dar conta do outro que tinha que fazer e não faz.
E manter o réu primariamente.
Por favor, né? Que não somos... cara estampada por aí, ainda mais na Síria agora, né? Então não pode sair batendo em ninguém, mordendo, né? Às vezes queria dar uma birra e morder alguém, mas não pode.
Igual os amiguinhos de 3 anos, né?
Eu queria fazer igual as crianças, dar birra, jogar no chão e morder, mas não posso.
Não pode,
então,
exatamente.
Assim, a gente já recebe uma energia. Então vamos converter essa energia em coisa boa.
Exato.
Por muito tempo eu sofri, né? Ai, alguém falava alguma coisa, acontecia alguma situação, eu sofri, eu chorava. Hoje não. Hoje eu consigo canalizar ela pra reverter coisas melhores pra mim.
Sim.
Né? Então, é assim que a gente tem que ser, porque não é fácil. Eu tava até falando agorinha com uma pessoa, tudo é difícil. Ser mãe é difícil, não ter filhos é difícil.
É difícil.
Né? Ser carteira assinada é difícil, ser empresário é difícil. Então, escolha o seu difícil, escolha o que você quer pra sua vida.
Exato.
E saiba que não vai ser fácil. Mas cada escolha tem a sua recompensa.
É perfeito.
Cada escolha tem a sua recompensa. Então, escolha a recompensa que você quer ter.
E linda.
Linda, não importa, gente. Passa um borroco na cara pra esconder as olheiras que chorou de noite e
dá
vambora.
Aquela hidratada no cabelo e bora.
É igual eu falo, gente, se a gente cuidar, lavar a nossa louça, hidratar o cabelo, todo mundo fica feliz. Então, vamos cuidar.
Exatamente. Fer, olha como passou rápido.
Já tá cobrando nós aqui, já?
Já.
Ah, não achei que ia ficar o dia todo aqui, gente.
Gente, esse é a hora mais rápida que eu passo na semana.
Já foi uma hora?
Foi.
Nem contei o best-seller do meu livro.
Gente, que delícia. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Já fica aqui o convite, porque esse ano, 2024, a gente vai arrebentar nos episódios. Então, já fica o convite pro segundo. E eu quero que você deixe aqui suas redes sociais, onde encontrar tanto a Fernanda, uhum, como a Comunicar, porque eu acho que vale muito, né? Uhum. A gente ter essa saúde da audição e tudo mais,
sim,
da fala.
Sim.
Então, deixa aqui para todo mundo conhecer um pouquinho mais de vocês lá nas redes sociais.
Deixo, sim. Essa questão da saúde que você falou, a saúde auditiva, ela tem cada dia mais sendo atingida. Agora, no Covid mesmo, a gente teve muitos pacientes que deram perda auditiva.
Sim.
Pelo tratamento do Covid, que são medicamentos ototóxicos. Então, a perda auditiva, ela tem vários fatores, pode acontecer de várias formas. Tanto traumas, hereditariedade, medicamentos. Então, assim, ela tem cada... Se vocês soubessem, um tanto de gente que tem perda auditiva, é muita gente. É porque não é tão comum igual óculos. Mas eu faço um desafio para vocês. Comecem a reparar nas orelhas das pessoas. Esses dias eu fui almoçar no shopping no domingo e eu, no restaurante que eu tava, já encontrei duas pessoas com um aparelho auditivo que já eram meus clientes. Então, assim, é muito importante, é muito sério. A perda de audição, ela acarreta outros fatores, depressão, ansiedade, isolamento social, um monte de coisa. Então, assim, acompanha a gente lá nas redes sociais, a gente fala muito sobre isso de uma forma leve também, porque a gente não quer ficar só trazendo essas coisas, sabe? Ah, é uma forma leve, a gente traz. Então, o nosso Instagram é @comunicaraparelhosauditivos, bem fácil de achar. E o meu pessoal é Fernanda Benites. Fernanda Benites SM, que tá lá, mas só colocar Fernanda Benites já vai aparecer lá. Eu apareço lá bastante e gosto de passar bastante mensagem também, sabe?
Eu acompanho, gente, é muito bom.
É, porque a gente, gente, se a gente já se ajudar um ao outro, já, né, já temos um mundo melhor. Não adianta a gente ficar falando aí do macro e esquecer do micro, né?
É o dia a dia, né?
É.
Mesmo que... Eu falo muito isso nas minhas redes sociais. Não é a quantidade de pessoas com que você fala, mas a qualidade daquilo que você fala. E, é para uma pessoa, 10 pessoas? Não importa. Se você ajudou aquela pessoa naquele dia, você já fez a diferença.
Exatamente.
Né? Já, eu falo que já jogou seu tijolinho para Jesus.
É verdade, eu tô acreditando lá, meus. Para depois eu colher a recompensa. Ai,
gente, foi muito bom. Muito obrigada, pelo Ana, carinho, pelo convite, de ter aceitado o nosso convite. E você. Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, aqui no website Mato Grosso News. E para assistir o episódio completo, acesse as minhas redes sociais, Ana Carolina Kuhn. Então, toda segunda-feira, uns minutinhos antes das 9, a gente já libera o link para que você possa assistir e receber informação de qualidade para empreender e maternar. Porque, com certeza, as nossas histórias é a inspiração que você precisava para continuar. Então, ó, um super beijo e uma ótima semana.